Silas, Sérgio Conceição fala em recomeços. Isto é uma reconstrução, é quase deitar uma casa abaixo para voltar a construir de novo, com 6 alterações no 11 inicial, é assim?
E no fundo é um recomeço, como se o Porto quisesse deixar para trás aquilo que aconteceu contra o Liverpool.
E fazer estas mudanças todas na equipa é o caminho?
Eu acho que é o caminho, se calhar, também para o Sérgio construir um plantel ou uma equipa para toda a temporada. Porque se nós olharmos aqui para o banco, vamos ver vários jogadores que poderiam estar a jogar aqui a titulares, aliás, que eram à partida, no princípio da temporada, seriam considerados titulares absolutos.
Uhum.
E neste momento não são. Alguns deles até estavam a pensar que iam sair. E agora vêm-se numa situação em que têm que recomeçar também. Têm que recomeçar, têm que conquistar outra vez o treinador, têm que reconquistar o público. Eu estou-me a lembrar agora, assim, rapidamente, do Corona e do Sérgio Oliveira, que eram jogadores que à partida seriam titulares e que jogaram contra o Liverpool e agora estão de fora outra vez. E eu acho que o toque também foi para esses, porque o Sérgio espera mais deles, aliás, toda a gente espera mais deles. E o facto de não terem saído não pode ser razão para que eles rendam abaixo daquilo que renderam o ano passado. Porque...
E como é que se gera um balneário depois de uma derrota de 5-1, apesar de já não ser a primeira na era Sérgio Conceição?
É assim. Às vezes é como o Sérgio está a fazer, é deixá-los de fora.
Dar um encosto para... um abanão, vá, para perceberem o que é preciso.
Sim, é preciso, tem que perceber que tem que dar mais para poder jogar. Se quiserem, por exemplo, almejar, voltar outra vez a estar no mercado para o ano, da maneira que estiveram neste mercado, para o ano ou em janeiro, tem que render mais. Tem que render mais do que o que tem rendido.
Apesar de tudo, esta derrota com o Liverpool, que aconteceu esta semana no jogo da Liga dos Campeões, foi a primeira e única derrota nesta época. Portanto, até agora, o Porto, apesar de já ter tido...
Sim, mas eu do rendimento eu não falo desta... Não é especificamente desta, desta derrota. Eu acho que esta derrota contra o Liverpool pode acontecer. E pode acontecer a qualquer equipa do mundo. O Liverpool pode ganhar por 5-1 a qualquer equipa do mundo. Aconteceu ao Porto, mas pode acontecer a qualquer equipa, porque é uma equipa muito forte e a equipa que joga contra eles, que esteja um pouco mais abaixo daquilo que é exigível, pode perder assim. Eles também podem perder contra equipas como o City, também podem perder, aliás, o Liverpool do Klopp já levou 5 do City, mas isto acontece uma outra vez e eu acho que não é um drama o Porto perder. Claro que é pesado perder por 5, mas não é um drama. E provavelmente o Porto é capaz de ir a Liverpool e até fazer um resultado que se calhar ninguém está à espera, porque o Porto já tem demonstrado que tem capacidade para isso. Eu acho que até tem mais a ver com outros jogos que o Sérgio exigia mais e esperava mais dos seus jogadores.
E mesmo para os adeptos, pelo menos ter em conta a nossa sondagem que fazemos sempre antes dos jogos no Twitter do Observador, Observador.pt, perguntamos por lá: o Futebol Clube do Porto recebe hoje o Paços de Ferreira, na busca pela terceira vitória consecutiva para a Liga. Será que os Dragões vão conseguir? Os adeptos que responderam para já no nosso Twitter dizem que sim, que o Porto vai vencer, e é uma larga vantagem que existe por aqui. 62% dos participantes nesta sondagem dizem que sim, que o Porto vai vencer, 22% dizem que não, que vai empatar, e 16% dizem que o Porto vai perder. Em busca e na perspectiva de uma vitória estará também o Júlio Magalhães, que, como é hábito, se junta sempre a estas emissões especiais em que acompanhamos os jogos do Futebol Clube do Porto na Liga Portugal e também nas competições internacionais. Júlio Magalhães, este abanão vai servir para acordar algumas mentes desinspiradas e adormecidas? Boa tarde.
Esperemos que sim. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Jorge também. Um abraço para ele e para vocês também. Esperemos que sim. Às vezes são abanões que correm bem e outros que não correm tão bem. Estes jogadores que o Sérgio está a colocar em campo não são jogadores habituados a jogar uns com os outros. E o Sérgio foi sempre um treinador nisso muito conservador. Teve um núcleo duro sempre da equipa dele, dos jogadores deles, aqueles que ele acha que são os melhores e que fazem parte daquele que é o núcleo duro do Futebol Clube do Porto. E foi neles que ele apostou durante estes 4 anos, e é a primeira vez que o vemos a perder a confiança neles. Ainda não tinha acontecido isto. E portanto, o jogo de hoje, aquelas palavras do Sérgio Conceição, ao contrário do que foi dito, foram ditas a quente, a seguir ao jogo, mas não foram. O Sérgio foi o último a falar. Foi falar o Klopp, foram falar os jogadores, Portanto, o Sérgio teve muito tempo a pensar naquilo que disse. E disse-o, ontem tentou de alguma maneira, enfim, desmistificar um pouco aquilo, atenuar um pouco o que disse, mas que é mesmo para dizer, e hoje concretizou, pois dá a sensação que os jogadores que estão no banco são os responsáveis por aquilo que aconteceu no jogo com o Liverpool.
Apesar disso, mantém Diogo Costa.
Mas mandei, claro, isso era óbvio que ia manter o Diogo Costa, porque... estava-se a prever uma noite daquelas para o Diogo Costa. Nisso, Sérgio, não, eu percebo, era difícil tirar o Diogo Costa naquele jogo. Tem jogado bem, mas nestes jogos um guarda-redes jovem é perigoso para a equipa e é perigoso sobretudo para ele. Já falamos aqui do que aconteceu ao José Sá em tempos. E naquele jogo era muito mais perigoso, porque o Porto não tinha os dois centrais, não tinha o grande comandante da equipa, que é o Pepe, que orienta os jovens, orienta a equipa dentro do campo, e o Mbemba, o Pepe, a defesa era quase toda nova, e portanto era um jogo muito perigoso para o Diogo Costa. E um treinador, o Jorge Silva está aí ao lado, sabe muito bem que um guarda-redes tem que ter uma confiança absoluta na defesa, e a defesa também tem que ter uma confiança absoluta no guarda-redes. E naquele jogo era difícil haver confiança de parte a parte, e portanto era o que era mais perigoso de facto, era para o guarda-redes, que é novo, está a fazer uma bela época, e teve ali um jogo muito difícil, porque a equipa desencontrou-se completamente, porque as dinâmicas não eram as mesmas, não estando lá dois ou três jogadores, não estando o Pepe, o Mbemba e depois o Otávio sair a 13 minutos, a equipa desencontrou-se. Bom, mas hoje é um jogo difícil, é evidente que estas reprimendas servem para dar um abanão nos jogadores. Os jogadores hoje vão entrar com o espírito de vamos lá todos juntos, enfim, com aquela ideia de que estamos todos juntos e vamos correr o campo todo e vamos ganhar isto.
E se calhar também mostrar ao treinador aquilo que vale, não é?
E mostrar ao treinador, portanto e de repente um golo que o Paços Ferreira marque, de repente pode ser perigoso para a equipa, mas é uma boa oportunidade também para, nós não podemos sempre só elogiar, não é? Sabemos todos a qualidade do Sérgio Conceição, não só como treinador, mas como homem. Mas é uma oportunidade também de vermos jogadores que o Porto contratou e que normalmente o Sérgio também não os põe a jogar. E depois põe e tira. Estevan Nilsson, já vimos entrar e marcar golos e depois não joga. O Wendel entrou com o Atlético de Madrid, jogou bem, depois já não jogou. Há reforços que estão no banco que normalmente vão para o banco e não jogam. Isso porque o Sérgio tem ali um núcleo duro. Hoje é o momento também para o Sérgio, enfim, pôr esses jogadores a jogar, eles darem uma resposta e o Porto ter outras opções, para não ficarmos sempre com a sensação de que quando sai o Pepe, ou sai o Otávio, ou não está o Sérgio, ou não está o Taremi, o Porto já não consegue fazer as mesmas exibições.
E eventualmente também aproveitar esta situação para ganhar uma equipa para o resto da época, tal como disse o Silas aqui no início.
Exatamente, para o resto da época. Exatamente. Portanto, vamos ver como é que corre o jogo. O Porto tem a obrigação de ganhar o jogo com estes, ou que os outros têm a obrigação. Mas é um jogo perigoso hoje para o Porto, pelas circunstâncias que estão criadas.
Futebol Clube do Porto, Paços de Ferreira, para acompanhar aqui na Rádio Observador, com os comentários do Jorge Silas, também do Júlio Magalhães, adepto do Futebol Clube do Porto, e do ex-árbitro internacional e nosso áudio-árbitro, Pedro Henriques. Boa tarde, Pedro, bem-vindo também a esta emissão especial. Vamos olhar para a equipa de arbitragem liderada pelo Manuel Mota.
Sim, hoje temos o Manuel Mota como árbitro principal e destaque também para o Tiago Martins, que é internacional, ao contrário de Manuel Mota, portanto, como vídeo-árbitro. Manuel Mota é um dos árbitros mais experientes da Primeira Liga, tem 44 anos, da Associação de Braga, há 10 anos que está na primeira categoria, é um dos árbitros que mostra menos cartões amarelos na Primeira Liga, porque tem uma média abaixo de 4, e vai, no início desta época já tinha 149 jogos feitos, portanto é um dos árbitros mais experientes, está a caminho portanto daquilo que será nesta época, entre 150 e 170 jogos, o que já é muito bom. E também tem outro pormenor muito interessante, é dos árbitros que menos faltas marca, ou seja, que mais deixa jogar, enquanto a média portuguesa normalmente situa-se entre 30 e 32, ele tem uma média de 26 faltas por jogo, e já agora também mais um dado estatístico da época passada, em termos de tempo útil, nós sabemos que o nosso futebol normalmente tem 25 minutos cada parte, e com o Manuel Mota normalmente joga-se 30 minutos em cada parte, tem 54% de aproveitamento de tempo útil, ou seja, 60 minutos por jogo. Portanto, é um árbitro sobretudo privilegia o contacto físico, não é da primeira linha, por isso também não é internacional, mas tem um jogo que pode eventualmente ter algum grau de dificuldade, mas está à altura, quando mais seja pela experiência.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.